Need the hype. Se você está na busca por emprego ou recolocação profissional, palavras como hard skills e soft skills devem ser muito comuns nas job descriptions que você encontra por aí, não é mesmo? Essa edição foi feita para você que se pergunta como que essas skills podem me destacar em um processo seletivo? Por que que é importante tê-las? Eu sou o Gustavo Torrente e esse é o Don't Believe the Hype. Don't believe the hype. O mercado da tecnologia cresce e com ele a concorrência para vagas de emprego também aumenta. Cada dia mais vemos pessoas extremamente qualificadas e preparadas para assumir cargos importantes nas empresas. Uma boa formação deixou de ser o fator que mais faz brilhar os olhos dos recrutadores. Muitas outras coisas são levadas em consideração na hora de escolher alguém para assumir uma posição. Você já deve ter visto por aí o uso do termo hard skill ou soft skill. Elas estão em alta e são um tipo específico de conhecimento que podem te colocar na frente e serem úteis, não só para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal. Sem mais delongas, quero receber aqui a nossa convidada do podcast, Érica Isomura. Seja muito bem-vinda, Érica.
Oi, Gustavo. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa deliciosa, é um tema que me agrada muito. Então, obrigada, né? Deixa eu começar agradecendo esse convite. Bom, eu sou a Érica Isomura, eu sou professora na FIAP, no MBA de Inovação. Sou psicóloga, eu sou consultora e também sócia da Coral Consultoria. Sou também cofundadora de uma startup, chama Pense.ai, é uma culture tech, que tem como missão ajudar as organizações, né, através dos seus times, a evoluir seus relacionamentos. Olha como tem a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Usar a tecnologia para desenvolver soft skill, né? Também sou casada, mãe de 3 cachorros, amo, sou cachorreira, moro em Santos e foi um presente que a pandemia me deu, se posso dizer assim, mudar meu estilo de vida. Então, obrigada, viu, Gustavo, pelo convite.
E para a gente começar, muita gente leva ao pé da letra, né? Hard skills seriam habilidades difíceis e outras habilidades mais fáceis, mais softs. Vamos colocar os pingos nos is, né? Hard skill, soft skill, o que que é? Quais são as mais famosas? Conta pra gente, Érica.
Gustavo, eu acho tão interessante chamar soft skill e a gente acreditar que soft skill é porque é soft, porque não tem nada de soft, né? Então vamos começar. Skills, em inglês, né? Tradução aqui, são habilidades, né? Então a gente chama hard skills as habilidades que são mais técnicas, né? Aquelas habilidades que têm a ver, para você que está começando, por exemplo, está ouvindo o podcast, está começando com programação, tem a ver com qual é o primeiro hard skill que você precisa ter? Lógica de programação, né? E aí, depois da lógica, você vai se familiarizando com algumas linguagens e você vai aprendendo, de repente, Java. Eu sou da época da linguagem C, tá, Gustavo? Eu fiz técnica em eletrônica e eu programava em linguagem C. Então, eu sou dessas, né? Mas tem a ver com qual é a habilidade que você vai aprender para utilizar uma capacitação técnica, né? Hoje em dia, novas carreiras, que já não são tão novas assim, mas, por exemplo, UX, UI, como é que eu aprendo a desenhar uma experiência? Tem a ver com acumular saberes, conhecimentos e colocar esses saberes e conhecimentos em prática, ou seja, a gente vai chamar isso também de competências técnicas, né? Para quem já se aventurou ou quer se aventurar em gestão de projetos é conseguir hoje, né, entender lógica e encadeamento de projetos. Como é que um projeto acontece, né? Ou quem quer ser Scrum Master, né? Quais são as ferramentas e a tecnologia que eu preciso para ser um Scrum Master, para ajudar, então, times a operarem de forma multidisciplinar. Então, hard skill tem a ver com as habilidades técnicas. Quando a gente fala de soft skill, que aqui é a parte que eu dou risada, que não tem nada de soft, tem a ver com as habilidades que são comportamentais. Então, não tem nada de soft, gente. É você trabalhar a liderança. Como é? Liderança é considerada soft skill, tem a ver com comportamentos, com adquirir habilidades, e toda vez que a gente fala de liderança, a gente tem que entender que liderança é um fenômeno relacional, é como eu influencio as pessoas que estão no meu entorno, né? E isso tem a ver com o meu comportamento, e se tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com o quanto eu sei sobre mim. A gente entra e começa a navegar em autoconhecimento, né? O que eu sei sobre mim? Como eu lido em situações de pressão? Eu tenho alta adaptabilidade ou eu sou resistente à mudança? Se eu não sei algo sobre mim, se eu não sei isso sobre mim, eu vou ter dificuldades, então, de desenvolver isso que a gente chama de soft skill. A inteligência emocional, por exemplo, a capacidade de eu conseguir reconhecer as minhas emoções e não controlar, né? Inteligência emocional não tem a ver com controle de emoções, mas fazer a gestão, entender o que eu estou sentindo. Estou sentindo raiva. Se eu estou sentindo raiva nesta reunião, agora, nesse momento, é melhor eu entender o que, que me gatilhou a raiva antes de operar pela raiva, porque de alguma forma, o resultado desta raiva neste momento, nesta reunião, vai produzir confusão, não vai produzir solução. Isso é soft skill, né? Então, não tem nada de soft. É realmente um trabalho que requer, não é tão linear quanto, por exemplo, a aquisição de uma habilidade, e requer experiência, requer energia de desenvolvimento, de autoconhecimento, assim como hard skill, né? Então é importante você, como profissional que está começando agora, ou que está em busca de trabalho, ou vivendo entrevistas aí para conseguir uma nova recolocação, é importante entender que você é um ser integral, que você precisa se desenvolver. Se você pesa muito de um lado, o outro lado vai ficar, de alguma forma, desfalcado, né? Então, acho que... Deixa eu parar um pouquinho aqui para jogar a bola para você, Gustavo, para ver que se você concorda comigo, se faz sentido, se você tem algo que você gostaria também de complementar deste conceitual do que é hard skill e do que é soft skill.
Perfeito, Érica. Você sabe que eu também sou da época da linguagem C, foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi, fiz um sistema de estacionamento, né? Era o TCC da época, com linguagem C. E naquela época, né, eu ia seguir essa carreira de desenvolvedor, eu era muito preocupado em ter um roadmap, ter ali os próximos passos, em um mundo que ainda não se falava de hard skill, E soft skill, eu também não me atentava muito para isso. E o mercado, ele é muito dinâmico, né? Toda hora ele muda e ele exige ali habilidades das pessoas. Então, lá no meu roadmap, eu falava, pô, legal. Agora eu já aprendi a programar. Linguagem C, qual que é a linguagem da moda, né? A linguagem que está em alta. Então, tinha lá PHP, tinha lá Java. E eu ficava fazendo esses caminhos, sabe? Pô, se eu for pro PHP... eu preciso aprender o banco de dados MySQL. Se eu aprender aqui o Java, eu vou precisar aprender o banco de dados Oracle. E depois, o que eu preciso fazer? Né? Eu sou muito ansioso, então eu sempre projetava ali para o meu futuro quais eram os cursos que eu queria fazer. Eu lembro que no meu primeiro estágio, né, numa escola de treinamentos, eu entrei lá com a missão de fazer o maior número de treinamentos possíveis. E eu lembro que no meu estágio, eu não tinha ali nenhuma soft skill, que é o que você falou sobre responder alguma coisa ali de cabeça quente, saber falar na hora certa, comunicação, então, meu Deus do céu, eu não atendia telefone em casa, eu saía correndo, não ligava para pizzaria, e aí eu entrei num estágio, eu tinha que ligar para casa das pessoas, oferecer cursos, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então foi muito bom, porque muita gente fala assim, ah, eu não tenho essa soft skill. Tá, mas você pode treinar, você pode aprender, você pode evoluir, né? Eu sou a prova disso. Então eu vi que aprender a dialogar, a se comunicar ali no ambiente de trabalho era muito importante, né? Então antigamente tinha aquele mito, aquele paradigma que o desenvolvedor, ele só precisava saber código, não ia precisar falar com ninguém, né? Então a gente não falava ainda de hard skill, soft skill, mas isso sempre foi muito importante. As pessoas que têm esse jogo de cintura, que têm o hard e o soft muito bem balanceado, acaba tendo mais sucesso na carreira, acaba tendo mais oportunidades, acaba se vendendo melhor, se relacionando melhor, né? Então achei excelente os exemplos que você trouxe aqui. E o nosso ouvinte, você que está ouvindo mais um episódio do Don't Believe the Hype, comenta com a gente, né? Se você já se deparou com alguma situação que hard skill foi exigida ou soft skill salvou ali a sua vida. Ambas se relacionam, né, Érica? Não dá para a gente focar só em um desses caminhos.
Sem dúvida. Eu acho um ponto super importante que você traz, Gustavo. Como era uma crença, isso mudou e vem mudando, de que o programador, eu lembro que na minha época, eu acabei fazendo psicologia, né? Eu não segui a carreira e mudei, fui fazer psicologia, mas eu lembro muito dessa frase que falava, olha, né, galera, meus amigos que seguiram programação, e, olha, passa pizza debaixo da porta e tá tudo certo, tranca a porta e passa pizza, né? Porque eu não quero falar com ninguém, então assim, o único alimento que passa é a pizza, porque passa da porta, eu não preciso me conectar com as pessoas. Eu escutei muito isso, né? Então, e é interessante, porque hoje, se nós paramos para pensar nas grandes transformações que o mundo está vivendo, a tecnologia, ela é impulsionadora. Os profissionais de tecnologia, eles impulsionam uma grande transformação no mundo. E se nós não aprendemos, né, como profissionais aqui de tecnologia, a falar, a comunicar ideias, a expressar sentimentos, nós não conseguimos construir produtos ou serviços que impactam a vida do outro. Acho que isso é um olhar para fora. Do olhar para dentro, né, vocês que estão ouvindo a gente, né, desenvolver o seu soft skill, ele é importante para você se desafiar na vida. Porque, vamos lá, uma soft skill super importante é a capacidade de você comunicar. Comunicação é algo grande, né? Então, eu vou comunicar o quê? Comunicar ideias, né? Como você é capaz hoje, se você pudesse parar aqui com a gente, pegar um papel e falar assim, de 1 a 10, qual que é a sua notinha, sua autoavaliação para a comunicação das suas ideias? Vou dar um exemplo, você está numa reunião, está rolando um baita de um brainstorm ali, e aí você fala, aí termina a sua fala, você fala, não era isso que eu queria dizer. Aí você fala de novo, não era isso bem o que eu queria dizer. Então, esses são indícios de que você precisa, talvez, né, só como uma inferência, trabalhar o seu soft skill. Trabalhar o seu soft skill no sentido de parar, refletir, falar, reconhecer, né? Primeiro movimento, reconhece, né, que é uma necessidade. Aí o segundo movimento é trabalhar na expressão da intenção da tua ideia, o que eu intenciono dizer. E aqui é muito interessante, Gustavo, porque tecnologia, a gente tem um perfil que é mais introvertido, que pensa mais para dentro, né? E eu escuto muito, trabalho muito com pessoas de tecnologia, né? E é muito comum as pessoas falarem, ai, Érica, que preguiça de explicar tudo o que eu pensei, né? Eu até brinco que essas pessoas, várias que eu converso, nossa, seu sonho é ter um retroprojetor aqui, ó, na testa, só projetando o que você está pensando sem precisar falar, né? É isso mesmo, né? Então, mas isso não existe. Então, a gente precisa usar, né, de ferramentas, escrever o que está pensando, né? Usar uma ferramenta, por exemplo, de mapa mental para poder organizar pensamentos. Porque do ponto de vista individual, quando você trabalha seus soft skills, as suas habilidades, eu vou falar aqui, estou falando de comunicação, mas é que a comunicação está atrelada à liderança, né? E hoje em dia, a autoliderança nos modelos de times multidisciplinares, poxa, é fundamental, porque a liderança é situacional. Ora você está no papel de líder de projeto, ora você está no papel de líder técnico. E se você não trabalha essa sua comunicação, esse seu relacionamento, você perde oportunidades de ser um profissional melhor. E para mim, não é ser só um profissional melhor, é ser uma pessoa melhor. Porque você, né, Gustavo, quando aprendeu então a se comunicar, você ganhou um território, um espaço de muito mais expansão.
Eu falo que eu ganhei superpoderes, Érica, porque isso me ajudou, assim, na vida pessoal, né? Ajudou na vida profissional, você conseguir ter a capacidade de argumentar, de comunicar, de saber se expressar. Eu acabei seguindo a área acadêmica, professor, poucos anos depois, porque eu tinha essa facilidade de transmitir o conhecimento, né? Então, assim, o hard skill e o soft skill balanceado é o que você estava falando, né? Então, a gente reforça isso aqui, porque é preciso, né? Você quiser alcançar ali novos passos na sua vida profissional e o RH tem aquela frase clichê de contrate caráter e treine habilidades, né? É porque hoje em dia, fala, meu, tá muito mais difícil desenvolver o soft do que o hard. O hard a gente acaba treinando. E o inverso, você deu esse exemplo maravilhoso, né, da pizza por baixo da porta, me deu até fome agora.
A gente tá gravando à noite, gente, só para vocês saberem. Então tá na hora de jantar.
Episódio do Don't Believe the Hype à noite. E próxima hora do jantar, numa sexta-feira. Então já viu que hoje vai ter pizza aqui em casa, não tenha dúvida. Mas vamos dar um exemplo inverso também, né? Tem o cara que é o famoso desenrolado, se comunica bem, né? O gente boa ali da empresa, mas se ele não desenvolver o hard skill, também não adianta, né? Ter só o soft skill, né? Quem não conhece, pô, aquele cara lá não tá sabendo entregar, não tá produzindo, mas ele tão gente boa, todo mundo gosta dele, se relaciona bem, tem empatia, persuasão, toda aquela lista das soft skills, né? Mas o contrário também é necessário. Precisa ter o balanceamento de hard skill num universo digital, que a maioria dos nossos ouvintes aqui vem do digital, muita gente de tecnologia sabe que tecnologia, se você fica 6 meses fora da área, você já está ali ultrapassado, né? Então, vamos falar um pouquinho da importância do hard skill também no mercado de trabalho?
Sem dúvida. E você me fez lembrar de uma persona que é muito comum nas organizações, nas empresas de tecnologia, Gustavo. Você até me fala se você já não viu essa persona rodando por aí, mas é um personagem comum, que é aquela pessoa do comercial que vem vender um produto de tecnologia da tua organização. E a pessoa, então, parte, né, do hard skill dele tem a ver com soft skill. Agora, qual que é o desafio? Na hora de provar as teses dos investimentos, né? Na hora de gerar os números de investimento e estratégia versus os resultados da carteira. Na hora de contabilizar e analisar quais estratégias comerciais estão funcionando e quais não estão. Na hora de sentar com o marketing e definir com o marketing quais são os movimentos estratégicos que vão alavancar junto e conjuntamente o planejamento comercial, né? Então, essa é uma persona muito comum no mundo dos negócios, principalmente tecnologia, e em que falta o hard skill e o soft está ali. E é uma característica, eu acho que é uma característica latina, tá? Tem algumas pesquisas que precisam ser mais acuradas. Agora eu vou trazer uma generalização, né? Nós latinos temos uma dificuldade de trazer feedbacks mais diretos, tá? Porque quando me dói, eu até consigo devolver. Ai, que pessoa grossa, e aí começa aquela conversa, mas se a pessoa é legal, poxa, a pessoa é tão legal, coitada, não vou fazer isso, eu não vou dar esse feedback, né? A gente tem realmente uma dificuldade até de trazer, porque eu preciso do olhar do outro, né, Gustavo? Eu preciso de você, eu preciso do outro para me falar, poxa, Érica, seria bacana você desenvolver tal coisa, hein? Eu tenho percebido, eu tenho trabalhado com você e parece que essa parte analítica te falta na nossa interação, né? Eu tenho apreço por tudo isso que você faz, habilidades, né? Sociais, negociações, pô, show! Agora, quando vem nesse campo, falta análises para a gente conseguir tomar decisões baseadas em dados. Né? Opa, obrigada, Gustavo, né? Obrigada por essa dica. Né? Em tecnologia, né? Programadores, a mesma coisa, aquela pessoa super, né? A pessoa das ideias, né? Consegue envolver, cativar, super idealista, consegue desenhar e projetar cenários de trabalhos incríveis, mas na hora de codar demora 3 vezes mais que o colega do lado quando você vai fazer, né, peer, quando você vai fazer programação em par. Você, opa, mas poxa, ele é tão legal, como é que eu dou essa informação? E às vezes a pessoa está no que a gente, como você também vem da área da educação, a gente usa muito isso, né? Eu estou no saber inconsciente, eu estou incompetente inconsciente. É, essa pessoa não sabe que não sabe. Isso vale para, né, qualquer, para ambos, né? Tanto hard quanto soft. Eu não sei que eu não sei. E aí eu preciso do olhar do outro me trazendo feedbacks. Eu preciso do meu colega me falando, pô, Erika, isso aí dá para programar em 10 minutos. Você está fazendo em 30? Poxa, a gente está trabalhando aqui há 1 hora, você fez isso. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Dá uma estudada nesse componente. Dá uma estudada nesse pacote, ou revisita esse pacote de treinamentos, ou esse pacote de conteúdos. E treina, e eu tô aqui para te mentorar, para te ajudar, né? Então, é super importante, acho que falando desse momento, é super importante o olhar do outro, essa capacidade de diálogo que desenvolve, sabe? De trocas em que o olhar do outro me ajuda a ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, né? Porque na tua família, não sei se você é casado ou não. É casado, Gustavo?
Não sou casado ainda, né? Tá. Mas se alguém ouvir esse podcast, vai rolar uma pressão muito grande.
É, então eu tô ajudando a parceira ali, ó. Então, se a parceira te falar algo, né? Pô, Gustavo, acho que você precisa tomar mais cuidado com a comunicação, tá muito direta e talvez você precise dar mais espaço para mim, para eu poder falar. Quando você recebe uma informação dessas, você reflete. E aí você reflete em ambos, né? O que de soft skill eu preciso atuar, de repente é mais escuta ativa e, ao mesmo tempo, eu posso melhorar a minha capacidade argumentativa ou a minha comunicação mais empática ou persuasiva, né? Eu quero só trazer que esse desenvolvimento ele pode acontecer junto, né? Essa reflexão ela também pode acontecer juntas, né?
Sim, um outro exemplo... É, que acontece muito aqui na nossa área de educação, você fala, cara, aquele cara é muito bom, ele manja muito de programação ou daquela tecnologia, só que aí em sala de aula não consegue desenvolver, não consegue transmitir o seu conhecimento, você fala, poxa, que pena, né? Se isso aqui fosse trabalhado, ia ser o melhor professor do mundo. É, acontece muito, isso reforça esse discurso do profissional do futuro barra presente, está conectado a essas habilidades híbridas entre soft skills e hard skills. Bom, eu quero destacar aqui, Érika, uma lista. Você já foi dando várias dicas aqui de ferramentas, mapas mentais, né, para ajudar quem está nos escutando. E falamos também sobre a importância do hard e do soft, não só no profissional, mas também no pessoal. Agora eu quero saber quais são as skills, sim, vamos falar, começar de soft, hard skills vai depender muito de mercado para mercado, mas vamos falar de soft skill. Quais são as mais procuradas hoje pelas empresas de tecnologia? Você que é uma excelente consultora, já está na área, tem essa experiência, essa visão, Traz um pouquinho para nós.
Olha, eu vou falar, a primeira é a comunicação. Essa comunicação interpessoal, a capacidade de expressar o que você pensa ou a sua intenção, tá? Qual é a intenção quando você fala? Outra que, assim, é essencial, colaboração. Né? Nós estamos numa era que, diferentemente do passado, em que a competição um contra o outro, um time contra o outro, uma meta individual contra outra, ela não é sustentável. Parece que essa ficha, né, ela está caindo, parece que esse download está sendo feito. E a colaboração, ela se torna essencial. Então, aprender que o outro tem algo que me complementa, e dessa complementariedade a gente consegue construir algo, né? Porque daí vem o espírito de time. A colaboração, ela precede, ela vem primeiro, porque a colaboração, em essência, é a vontade que eu tenho de trabalhar com você, Gustavo. Você me chamou a atenção, eu te admiro, eu quero trabalhar com você. A colaboração, em essência, é esse desejo de querer trabalhar com o outro. E aí o trabalho em equipe acontece. Aí esse espírito de time, ele nasce, porque eu entendo que eu sozinha não sou capaz de dar conta de tudo. Então, comunicação, comunico a minha intenção, descubro que sozinha eu não faço nada, então a colaboração, ela é importante. E aí, como a colaboração é importante, eu preciso de um time. Então, o trabalho em time é fundamental. Num mundo que não para de mudar, né? Vamos lá, pandemia, vamos lá com uma guerra, uma possível terceira onda, que não se concretizou, mas também está aqui. Adaptabilidade, né? Eu preciso ter a capacidade, então, de me adaptar. O que eu planejei é uma intenção, é um direcionador. Não significa que vai acontecer, as coisas vão acontecer do jeitinho que eu queria, né? Quem tem muita necessidade de controle sofre com essa soft skill, porque a adaptabilidade, ela se torna fundamental, né? Eu gosto, a gente fala muito de agilidade, né? Para mim, o sinônimo de ser ágil não é ser rápido, é ser adaptável, porque essa é a soft skill, é para isso que a gente está trabalhando, né? Então, vamos lá. Comunicação, comunico intenção, entendo que eu não trabalho sozinho, que eu preciso de outros, né? Colaboração, aí eu preciso ter um time, trabalho em equipe, porque o mundo não para de mudar, então eu preciso ser adaptável. E é óbvio, né? É muito óbvio que uma série de conflitos e confusões vão acontecer. E como vão acontecer uma série de conflitos e confusões, eu preciso aprender a ter inteligência emocional, para saber, para lidar com conflitos, lidar com tensões, processar tensões que serão inerentes a esse ambiente ou esse cenário que nós estamos vivendo e que se conecta aos contextos das empresas de tecnologia, porque elas são o presente e o futuro, né? Pelo menos quando a gente olha para o futuro, é impossível não pensar que essas cinco, né, só trazendo pelo menos cinco habilidades fundamentais, cinco soft skills, que são fundamentais para quem quer trabalhar com tecnologia. Eu não consigo imaginar, Gustavo, não sei se você consegue, uma pessoa trabalhando sem um desses cinco componentes nas organizações que a gente conhece hoje.
Isso é verdade, né? Eu anotei todos aqui, você falou de comunicação, colaboração, trabalho em equipe, adaptabilidade. Tudo muda, tudo é para ontem, e se a gente não tem inteligência emocional para conseguir resolver esses conflitos, negociar prazos, né? Você vai ficar muito frustrado profissionalmente, isso vai impactar, não tem jeito, né? A gente tenta separar vida pessoal, profissional, mas a gente passa maior parte do tempo no nosso trabalho, o nosso trabalho agora virou em casa, né? Em muitos lugares, então todas essas soft skills são muito valorizadas pela empresa, sem dúvida. Mas eu quero saber, Érica, o pessoal de casa também quer saber, como é que a gente pode obter essas soft skills, né? As hard skills, elas são mais tangíveis. A gente sabe que para eu evoluir eu preciso me matricular na FIAP, fazer um curso de graduação, um MBA, um curso de imersão, comprar um livro, mas e as soft skills? comprando livro, fazendo terapia? Quais são os meios, os caminhos para a gente obter elas?
Eu acho que a primeira coisa é você despertar e entender a necessidade de você se desenvolver de forma integral, né? De novo, eu acho que nós somos seres integrais, não dá para separar. Não dá para separar a vida pessoal da vida profissional, porque assim, a pandemia veio e provou isso para a gente, né? Nós somos seres integrais. Se eu vivi algum luto durante a pandemia, eu não deixei o luto para fora e aí fui trabalhar sem o luto. Não, eu estava aqui vivendo o luto e aí eu precisei lidar com o luto, né? Então, isso é inteligência emocional, adaptabilidade, comunicação. Eu não vou lidar com isso sozinho, preciso de pessoas para lidar comigo. Então, tudo isso que a gente está falando serve para o nosso contexto, século XXI, né? Então... Então, acho que antes de mais nada, pensar quais são as soft skills que eu preciso melhorar e eu quero colocar energia, né? Precisa do querer, e o querer precisa estar conectado a um porquê. Por que que eu quero melhorar, né? Eu vou deixar uma dica de um livro aqui que eu adoro, que chama Mindset, a Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Esse livro... Para quem quer começar o trabalho de desenvolvimento de soft skill, eu recomendo fortemente, porque esse livro é baseado em 10 anos de estudos que deslocam a tua forma de pensar. Ela tem uma força, uma profundidade de dados, né? Ela teve muito hard skill para escrever sobre o soft skill. Então, é incrível a forma como ela traz. Então, primeira dica é você se dar conta, né? Perceber e se dar conta. Pô, eu quero, eu tenho esse querer. Desse querer é por que que eu quero. E do por que que eu quero, né? É buscar nessa rede de relacionamentos que você tem, feedback, né? Feedback é uma palavra grávida, né, Gustavo? Porque às vezes você fala, feedback tá tão...
Mas assim, é necessário, né? Às vezes você fala, não, eu sou super calmo. E aí, no trabalho, a pessoa é super estourada, mas ela acha que ela é calma.
Então, e feedback é uma palavra que às vezes tá associada só à crítica. Então, nós precisamos dialogar, né? Conversar, porque as pessoas podem nos falar, poxa, Gustavo... Eu quero trabalhar minha comunicação. Eu venho trabalhando há anos, mas eu sinto que às vezes eu gaguejo, que eu penso e fico parado. Me ajuda. Como é que você vê a minha comunicação? Então eu peço, né, pedidos de ajuda, né? Ou, Gustavo, eu quero trabalhar mais a minha capacidade de me adaptar. Como é que você vê? Você trabalha comigo há tanto tempo, me fala assim, de 1 a 10, que nota de verdade você me dá, mas assim, honestidade, de verdade, não queira me agradar, porque se você quiser me agradar, você está me ferrando no meu processo de desenvolvimento, né? Toda vez que você tentar me agradar, você está, na verdade, me atrapalhando. Então, assim, honestidade, né? Então, pedir para as pessoas que estão em volta. A capacidade de escutar de forma ativa também é muito importante. Eu sou muito fã da meditação, do mindfulness, que é a atenção plena, porque ela nada mais é que a capacidade de você prestar atenção no momento presente e no que está acontecendo com você. Se você faz 3 respirações profundas, nota, sente o que está acontecendo com você agora, você está aprendendo a se escutar. E não tem como a gente trabalhar essas 5, né? Dentre várias, a gente escolheu 5 aqui didaticamente, né? Se você não para para prestar atenção em você, tá? E daqui eu trago uma dica que eu sempre recomendo para as pessoas que fazem processos comigo ou em consultoria. Faça um diário de bordo. Sabe, diário mesmo, para, anota, o que você aprendeu hoje, o que você poderia, se você voltasse na linha do tempo, o que você faria de diferente? No sentido de uma retrospectiva em que você reflete, nossa, aqui eu vacilei na minha comunicação, aqui a minha comunicação foi agressiva, ela poderia não ter sido violenta assim, aqui eu preciso apreciar, né? Apreciar o Gabi, pela atenção que ele teve comigo em todo o processo. Então, essas pausas, elas são fundamentais para você despertar a autoconsciência, a consciência que você tem de você mesmo. Então, essa para mim é uma dica super importante. Procurar um profissional, um psicoterapeuta, né, um psicólogo, um coach habilitado, né, com uma boa reputação, também é muito importante, porque é um olhar técnico te ajudando a desenvolver as habilidades que você quer para a vida. Habilidades emocionais que são essenciais para a vida e que a gente não aprende na escola. Então, você que está ouvindo, não se sinta culpado. Por, ai, meu Deus, eu não sei por onde eu começo. A gente não aprende isso na escola. Agora que a gente vem falando sobre... desde a década de 90, a gente vem falando de inteligência emocional. Mas agora, mais do que nunca, pela complexidade que a gente vive, se tornou evidente e urgente. Né? Então, procura um profissional habilitado. Né? Ele vai também te ajudar a acelerar teu processo de desenvolvimento. Né? E também entende, no seu meio, no seu ambiente, se a empresa, se a organização, se a sua comunidade tem recursos. Esporte é sensacional para desenvolver a inteligência emocional. Né? O esporte, a disciplina que o esporte te traz. Né? Então, existem várias maneiras, e hoje em dia a gente tem canais no YouTube também, podcast como esse, né? Ou tem vários outros episódios que vocês podem escutar, né? Se vocês quiserem também acessar blogs de conteúdos, tantas dicas. Hoje, informação, ela não é escassa. Claro, a gente precisa de pessoas para ajudar a fazer a curadoria dessa quantidade de informações, mas elas estão disponíveis, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas, senão eu me estendo muito aqui, Gustavo, pode me cortar.
Não, foram dicas...
Porque também eu vou fazendo.
Dicas maravilhosas com Erika Isomura. Eu fui anotando tudo aqui, o livro que você passou já está na minha listinha. Nós vamos disponibilizar aqui na descrição desse podcast também a recomendação deste livro da Erika. Você falou aqui sobre o mindfulness, né? A respiração. Nós não precisamos ficar nervosos para a gente respirar fundo. Nós podemos respirar fundo em outros momentos do nosso dia para ter ali pensamento claro e tomar boas decisões. Decisões assertivas, né? Recapitulando aqui as dicas da Erika: mindfulness, ler livros, terapia, esporte. O cara da RH, que vai fazer ali a contratação e sabe que você é faixa preta em jiu-jitsu, ele sabe que aquele cara é disciplinado e que ele vai ter essa disciplina provavelmente no trabalho. Então, o esporte também é uma excelente dica. Mas, infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Passou super rápido. E todo Don't Believe the Hype a gente finaliza com aquela pergunta clássica, Erika. Esse tipo de conhecimento é hit ou hype?
Ai, olha, vou te falar que ele é hit. Veio para ficar, Gustavo. Veio para ficar. Ele era oculto. Sempre essencial. Imagina, né? Cuidar da nossa inteligência, porque no fundo, cuidar da nossa inteligência emocional e intelectual faz parte do que nós temos aqui como seres humanos, né? Só que nós reconhecíamos só um, né? Então, um gerente virava gerente porque ele era o melhor técnico. Né? E aí a gente perdia um bom técnico e ganhava um mau gerente. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem pessoas que vão, sim, se destacar muito nas habilidades sociais, mas isso não significa que elas não vão desenvolver suas habilidades intelectuais. Né? Todos nós podemos nos desenvolver de forma integral. Né? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa natureza. A busca constante pelo conhecimento, lifelong learning, né? E é isso, é sobre isso que diz respeito à nossa vida aqui, né? E o trabalho é uma forma, as organizações são plataforma desse desenvolvimento humano integral que nós estamos aqui fazendo parte.
Érica, que bate-papo sensacional. Eu adorei esse episódio do Don't Believe the Hype. E por isso eu quero agradecer você. E quero agradecer você que escutou a gente até o final. Érica, muito obrigado e até uma próxima.
Obrigada, foi um prazer. Até a próxima.
Uma verdade seja dita. O diploma na estante deixou de ser garantia de boas oportunidades há tempos. Como profissionais de tecnologia, nós precisamos nos reciclar e aprender coisas novas todos os dias. Quem não se atualiza acaba ficando para trás. E conhecimento nunca é demais para quem trabalha com os olhos no futuro. E aí, qual é a hard ou soft skill que você vai praticar hoje? Vou ficando por aqui e até uma próxima. Don't believe the hype.